evento realizado no Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, o SEST, né, da Escola Politécnica da USP, propõe discutir com representantes de diversos setores da sociedade as aplicações do blockchain. Já ouviu falar? Sabe o que é? Blockchain dentro das políticas públicas, visando compreensão de limitações e problemas também que as tecnologias trazem. Tem sempre um lado muito positivo, mas também há alguns riscos. O blockchain é uma base de registro de dados que guarda todas as transações de um mercado de forma criptografada, entre outros aspectos, né? E ele distribui essas informações por computadores com esse software. Bom, utilizando esse recurso, por exemplo, foram criadas as bitcoins, sabe aquelas moedas virtuais? É um dos temas que a gente vai discutir aqui com o Lucas Lago, que é formado em engenharia elétrica pela Poli da USP, mestrado em engenharia elétrica também, fazendo doutorado nessa mesma área. O Lucas, que atua com a questão de qualidade de software, dependabilidade de software, não errei, e sistemas sociotécnicos. Lucas está aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, Lucas, por sua presença. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui hoje para falar disso. É um assunto bem interessante.
É muito interessante. As tecnologias são muito interessantes. Contava para você aqui que falamos recentemente sobre robôs de algoritmos. Ah, o Lucas me explicava exatamente isso, né? Que é uma ferramenta que também tem um lado muito importante. Uhum. E os riscos também, quando, por exemplo, né, com os algoritmos você vai caçando as informações, você pode, por exemplo, disseminar de forma muito rápida notícias falsas, por exemplo, né, Lucas?
É muito fácil você fazer uma disseminação de uma notícia falsa, o famoso fake news, com um robô que faz isso milhares de vezes mais rápido que uma pessoa, né? Então, toda essa parte de automatizar, ela sempre traz um risco de, se automatizar uma coisa que não é muito boa, você tem um problema sério de escalabilidade desse problema.
E aí depende do comportamento, você consegue identificar se foi um robô programado para aquilo ou um ser humano?
Cada dia é mais difícil fazer isso. Existem, inclusive, campeonatos, eu diria, de robôs tentando enganar pessoas. Existe chama teste de Turing. O evento que se organiza para fazer isso. Você testar se um robô realmente é capaz de enganar uma pessoa numa conversa. Então, você é capaz de reconhecer que está conversando com um robô ou uma pessoa. Então, a tecnologia está ficando realmente impressionante.
Muito bem. Vamos mergulhar, então, nesse tema que é centro deste evento que o SEST vai realizar. O SEST que justamente faz essa ponte entre sociedade e tecnologia. Isso é muito bacana, né?
Perfeito. O SEST é um centro que visa ser interdisciplinar. Então, o objetivo dele é trazer discussão de tecnologia com outras áreas envolvidas sempre. Então, a gente tem sociólogos, psicólogos, gente do direito, gente da economia, todo mundo misturado lá tentando falar a mesma língua. É um desafio bastante único fazer isso, mas a gente tem conseguido, pelo menos nos eventos, nas discussões internas, é realmente muito interessante.
Sem dúvida. Bom, agora então está no foco as aplicações do blockchain, como, por exemplo, para criação dos bitcoins, a moeda virtual que já teve seu auge, está numa fase agora que você vai explicar para a gente. Mas, então, detalhe um pouquinho mais facilmente o que é o blockchain.
Certo.
Para quem não entende nada disso.
Eu acho que o jeito, a analogia melhor para a gente fazer com o blockchain seria o equivalente ao livro Razão da Contabilidade, que era aquele livro que você escreve, tudo que tem que ser escrito tem que ser escrito na linha de baixo. Você não pode escrever numa linha anterior ou numa página anterior, também como funciona os livros de cartório. Então, o blockchain ele é uma tecnologia digital que faz a mesma coisa. Tudo que está escrito no passado não pode ser apagado, não pode ser destruído, senão você destrói a confiabilidade naquela rede, naquela cadeia. Então, o blockchain é uma cadeia de blocos, né?
Sim.
Então, tudo que já foi escrito é usado como parte do que vai ser escrito no futuro. Então, a gente tem sempre essa característica de não dá pra gente apagar, não dá pra gente alterar o que foi escrito no passado. Então essa é a diferença de uma base de dados que a gente chama de blockchain ou de ledgers distribuídos de uma base de dados comum. Uma base de dados comum na computação a gente pode alterar, a gente pode pegar e tirar uma informação e mudar uma informação. Então isso seria muito ruim para um sistema financeiro, né? Você poder mudar quanto uma pessoa tem de dinheiro de uma hora para outra. O blockchain é uma tecnologia que não permite essa alteração de forma fácil. Quanto mais gente está usando o blockchain, mais difícil é você alterar um mandado que foi inserido. Então, isso gera uma segurança que a gente pode usar isso para fazer transações financeiras, que foi o caso da aplicação de 2008 com Bitcoin.
Quer dizer, a aplicação para essa área é perfeita, então.
É perfeita.
Casa direitinho.
É ótimo para esse tipo de aplicação financeira. E aí tem outras aplicações sendo analisadas com o blockchain, tanto por países como por empresas, né? Então tem várias outras ideias sendo discutidas atualmente, assim. A gente está no pico da tecnologia, então todo mundo está tendo ideias usando blockchain para tudo.
Que bacana, olha só. Agora, é um sistema que praticamente qualquer pessoa em qualquer lugar pode utilizar. Vamos falar um pouco dessa quebra de fronteiras, porque a internet é isso, né?
Exato. Ele até tem pessoas dizendo que o blockchain ele vai ter uma revolução do mesmo tamanho que foi a revolução da internet.
Olha então, só.
O que a internet foi para comunicação, o blockchain seria para os negócios, para os
business. Para o sistema financeiro.
Para o sistema financeiro.
E para os negócios.
Uhum. E até para a propriedade intelectual também. Porque uma das características interessantes do blockchain é que você consegue criar você consegue impedir cópias de coisas que estão na internet. O que seria muito interessante para quem vende música, por exemplo. Que hoje em dia a gente tem que confiar no intermediário ali na gravadora para fazer toda... ir atrás e verificar quem está fazendo, distribuindo cópia legal de música, esse tipo de coisa.
E livro, e trabalhos escritos, infinitas.
Exatamente.
Aplicações.
Tem muita coisa, muita ideia sendo lançada.
Agora, quando você diz essa vai ser uma revolução semelhante, ela já está acontecendo, não é que vai ser, já está sendo.
Ela já começou, mas
ela já começou.
Ela já começou, mas a gente ainda está aí na infância do blockchain, né? A tecnologia, ela tem sido estudada com mais intensidade há 8 anos, não muito mais do que isso. Mas o próprio Bitcoin, ele surgiu na mídia e surgiu como discussão na sociedade há muito, muito menos tempo, né? Faz uns 2, 3 anos que realmente se fala de Bitcoin com uma certa naturalidade, né? Então é uma revolução que ela está acontecendo, mas ela vai aumentar muito ainda o ritmo disso no futuro breve, eu imagino.
É muito bem, é uma tecnologia, agora eu posso fazer de um jeito, lá fora de outro, tem uma lei que regulamenta, é um protocolo, todo mundo tem que fazer igual, como é que funciona isso?
Quem
regulamenta, né?
Exato, uma das características mais interessantes do blockchain é que não é regulamentado. A gente na computação...
Ainda.
A gente na computação, a gente tem uma frase que eu não vou lembrar agora quem falou no momento, mas fala que o código é a lei. Então, o blockchain, ele é talvez o ápice dessa afirmação. Então, o Bitcoin é um sistema de mercado que funciona pela regra do algoritmo. E não por uma regra de uma nação ou de um estado que impôs. Então, não tem intermediários. Se todo mundo concorda com o algoritmo, todo mundo usa aquelas regras. Então, ele...
O algoritmo é a programação.
O algoritmo é a programação, exato. É o programa em si,
é,
né?
É o programa em si.
Exato, é o conjunto de instruções do programa.
É.
Então, todo mundo concordou, é consensual, é aberto, então todo mundo sabe quais são as regras que o Bitcoin usa. E ele é totalmente descentralizado, então eu posso instalar na minha máquina um aplicativo que trabalha com Bitcoin, que minera Bitcoin ou que vende Bitcoin, e outras pessoas podem instalar, e desde que elas concordem com o algoritmo, ele funciona exatamente igual, ela faz parte da rede. Então, você entrar na rede, você concorda com o algoritmo.
Uhum.
E não existe uma lei que regulamenta isso, pelo menos não ainda, e seria difícil talvez regulamentar isso de uma forma que mantenha a eficiência do sistema.
É interessante, só para as pessoas entenderem, muita gente já conhece, mas enfim, o Bitcoin eu posso buscar, me colocar à disposição de algum tipo de serviço para ganhar esse Bitcoin, aí eu posso transformar ele em dinheiro real, ou eu posso aplicar dinheiro real para criar a minha moeda virtual, criar esse banco meu, né? Uhum. É isso?
O Bitcoin você pode ter uma carteira, que é você criar, você instala um programa que é a sua carteira, e ela vai ter uma assinatura, toda uma característica de segurança aí. E aí, a partir do momento que você tem essa carteira, você pode receber Bitcoin de duas formas. A primeira é você receber Bitcoin diretamente de uma outra pessoa que tem uma carteira Bitcoin. Então, você tem a sua carteira da sua pizzaria e quando você vende uma pizza, você cobra em Bitcoins, isso é possível. Ou você pode comprar, na verdade são três formas, ou você pode comprar em algumas casas seria equivalente a uma casa de câmbio. que troca reais por bitcoins ou dólar por bitcoins. Ou você pode minerar, que é... Minerar é você fazer parte da rede. É você ser uma parte ativa como validador da rede. Você olhar para todas as transações que estão acontecendo na rede e falar se elas são corretas, se elas são válidas ou não. Então, quando eu falei daquela cadeia de blocos, o minerador, ele pega ele vê o último bloco que está na ponta da cadeia e tenta encaixar ele na cadeia que já existia. Então, a partir do momento que isso é feito, esse bloco é inalterável. Então, você pode fornecer poder computacional para fazer isso.
E aí você é remunerado.
E você é remunerado pela própria rede em bitcoins.
Que interessante. Vejam só, tem muita aplicação interessante para esse programa, o blockchain a gente chama de...
Blockchain seria um protocolo.
Um protocolo.
Isso, ele ficou famoso como virou o nome, o protocolo da confiança.
O protocolo da confiança.
É, esse foi o apelido que ele ganhou nas conversas.
Entendi. Agora, Lucas, e os riscos? Bom, quais são os limites disso? Onde é que estão os perigos? Vamos entender, porque toda tecnologia tem isso também.
Toda tecnologia tem dois lados, né? Tecnologia é neutra por si só, as aplicações que são...
As aplicações é que são o problema.
A ideia central, do blockchain é você não precisar de intermediários mais. É você remover todas as instituições que servem como intermediários. Então, o grande ideia do Bitcoin foi que não existem mais bancos como intermediários do valor de uma moeda. É a própria rede que faz esse... que define esse valor, que define se uma transação foi válida. Então, e a gente pode traduzir isso para várias outras coisas. Então, por exemplo...
Então, vou te fazer uma pergunta nisso. Esse protocolo, essa criação desse protocolo tem um dono? Quem criou?
O Bitcoin foi criado por um cara que chama Satoshi Nakamoto. Que a gente, ninguém sabe quem é.
Que ótimo.
É um mistério interessante o início do Bitcoin.
É porque alguém deu início.
Sim, sim. Mas o blockchain ele é um pouco anterior. E pensando em aplicações do blockchain, a gente poderia fazer elas, por exemplo, como aplicações para... Fugiu o nome agora. Para qualquer registro que a gente faz em cartório, qualquer trabalho notarial que a gente faz, poderia ser substituído por um algoritmo parecido com o do Bitcoin. Porque... essencialmente, o cartório ele faz um registro e guarda esse registro para sempre.
Semelhante ao Bitcoin, não é o Bitcoin.
Não, poderia ser o Bitcoin. Não. Bitcoin é para transação financeira.
Pra isso,
Mas, por exemplo, se eu vender um apartamento, poderia ser registrado em um blockchain e não num livro, num cartório. Então, seria uma substituição possível. É uma mudança de tecnologia, né, de papel para uma base de dados dessas distribuídas.
Aí um cartório poderia ter interesse nisso.
Um cartório, com certeza.
Usaria esse protocolo.
Com certeza teria interesse nisso, que é bem mais barato guardar um blockchain do que guardar um cofre com um monte de livros dentro. E bem mais fácil de procurar também alguma coisa se precisar. Porque está digitalmente, né? O problema de você descentralizar tudo isso é como é que a gente lida com confiança daí para frente, né? A partir do momento que toda... Porque o blockchain, ele... Você desconfia de todo mundo, exceto do seu algoritmo. Então, a única coisa que você precisa confiar é no sistema que está instalado na sua máquina. Então, você não precisa confiar na pessoa que está te passando dinheiro, você não precisa confiar na pessoa, no valor daquele dinheiro. O algoritmo, apesar de ser chamado protocolo da confiança, ele é um protocolo que você desconfia de todos, você não precisa confiar em ninguém.
Mas ele pode ser vazado, esse sistema?
Pode. Mas cada vez, quanto mais gente tem usando, mais difícil é. Então, ele é um protocolo que ele ganha... eu vou usar a palavra, ganha dependabilidade e confiabilidade. quanto mais pessoas tem na rede. Então, se você tem muitas pessoas usando, começa a ficar muito difícil você manipular uma informação nele. Então, essa é a ideia, né? Você ter segurança por ter muita gente com a mesma informação.
Porque o que vocês dizem é...
Nenhum sistema é impossível de ser invadido ou de ser corrompido.
Assim os hackers trabalham, né?
Exato, exato. Mas a ideia é que a gente tenta fazer com que seja muito mais caro você invadir o sistema do que vale a pena.
Do que participar dele,
Do que fazer parte dele ou até você... Imaginando que você vai roubar um valor em Bitcoin, se você gastar 2 milhões de dólares para roubar 1 milhão de dólares, ninguém vai fazer isso.
O Bitcoin já teve algum tipo de problema com hacker?
Com hackers, não sei. Eu não vou lembrar. Teve um ataque recente, inclusive da Coreia do Norte, tentando roubar uma certa quantidade de bitcoins, mas eu acho que ele foi frustrado. Teve um caso de desaparecer alguns bitcoins, porque um dos pontos interessantes é que a partir do momento que você tem bitcoin não tem mais furto, porque você tem que ter uma assinatura para conseguir gastar aquele dinheiro, então não adianta você simplesmente roubar minha carteira, você não consegue usar o dinheiro se você não for, se você não souber a senha que eu sei. Então é interessante. Então é fácil sumir com dinheiro, é difícil roubar dinheiro.
Que coisa, quer dizer, você tem que tornar esse sistema caro de ser
isso,
né, de ser quebrado, é nesse sentido. Bom, serviços cartoriais é uma outra utilidade interessante para blockchain, para esse protocolo, e muitas outras aplicações.
Sim,
né?
Sim. Na saúde tem algumas aplicações interessantes, porque a Estônia, que tem um trabalho de e-governo, né, governo eletrônico muito forte, eles criaram um protocolo que eles estão transferindo para o blockchain, eu acho que no momento não está, que você é dono das informações suas de saúde, então todas as informações ficam com você e você dá acesso virtualmente para o seu médico durante a consulta. Então você fala para o médico, olha, você pode dar uma olhada nos meus exames, em todo o meu histórico com outros médicos, então os resultados da sua consulta ficam com você e não no sistema do médico ou do hospital, exato. Então ele dá um pouco de posse para a pessoa das informações que são delas, né? Porque são informações de saúde, deveriam ser suas e não do seu médico.
Muito interessante. Né? Então... Lucas, na área de universidades podem usar esse tipo de protocolo para alguma coisa?
Talvez seria muito interessante para evitar fraude e cópia de teses, de artigos.
Infelizmente, é muito comum. É muito triste a gente falar isso, mas é comum.
Mas para garantir propriedade intelectual, sim, seria uma informação muito interessante, uma função muito interessante do blockchain.
Que bacana. Gente, eu fiquei fascinada. Olha só, quando a gente, né, vai perguntando e vai entendendo melhor como o sistema funciona, a tecnologia realmente ela dá saltos incríveis, né? Cada nova descoberta de um novo protocolo, uma nova...
Às vezes tem um salto que a gente fala que é disruptivo, né? Que muda como a gente vê a sociedade a partir daquele momento, né? Porque até hoje a sociedade sempre foi baseada em confiar em instituições centrais que a gente olha para eles e fala, não, vou usar o dinheiro, vou usar meu cartão do Banco do Brasil, porque eu confio no Banco do Brasil.
E aí agora, como você está transferindo tudo isso para a internet, agora você tem que criar sistemas de confiabilidade lá.
Isso, e a confiança acaba ficando distribuída na internet, né? No caso do, se você trabalhar com blockchain, né? A confiança ela é distribuída, então a confiança ela existe por causa da rede e não por causa de nenhuma autoridade específica.
Então, ou seja, está mudando completamente o conceito, é isso que você
paradigma
falou.
De é um confiança paradigma novo.
Muito curioso, muito interessante. Será discutido neste evento. É aberto? Todos podem
o
participar?
O evento é aberto, sim. É só fazer a inscrição. Ele é aberto e gratuito. Ele vai ser na quinta-feira próxima, das 8h30 ao meio-dia.
26, portanto, dia 26.
Isso, dia 26 de outubro. Vai ser aqui no IPT, aqui do lado da Rádio USP, no auditório do prédio 50. As inscrições estão no site do SEST, eu posso falar o site?
Claro,
do SEST?
Claro, por favor, claro.
www.sest.poli.usp.br. Então lá tem eventos futuros e aí tem esse evento que vai acontecer na quinta-feira próxima.
Muito bacana, estão todos convidados, se estiverem interessados neste tema. Eu conversei com o Lucas Lago, especialista, portanto, nesse setor aí de dependabilidade de software e sistemas sociotécnicos, né? Ele que é da Poli. Muito obrigada, Lucas. Gostei bastante do bate-papo e a gente vai conversar sobre outras novidades de tecnologia, certamente aqui no Jornal da USP.
Obrigado a vocês, então, pelo convite. É muito legal vir aqui.
Obrigada.